Terceira fase de testes da vacina contra a Covid-19, com aplicação da segunda dose da Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, uma das promissoras vacinas aí contra a Covid-19, que estão, né, caminhando os testes. E a gente vai conversar sobre o assunto agora com o professor doutor Esper Calas. Ele é titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas, o HC, e responsável pelos testes da vacina. Como vai, doutor Esper? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você e os ouvintes.
Muito obrigada mais uma vez por atender sempre a nossa solicitação, doutor Esper. Sei da sua agenda complicada, mas vamos lá, vamos iniciar a semana, imagino que com boas notícias, mais uma etapa concluída. Explica um pouco pra gente, doutor Esper, o que é que vocês fizeram até este momento, para depois a gente falar um pouquinho sobre se até aqui a vacina se mostrou segura, mas também, além da segurança, a gente tem que ter os dados de eficácia. Então só vai explicar pra gente o que é isso. Como é que tem sido os testes até este momento?
Estão indo bem, a condição do estudo. É um estudo fase 3, fase final, antes de começar a verificar se a vacina vai funcionar ou não. E o que a gente tem como meta em todos os centros participantes, inclusive no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas ao lado de vários outros centros distribuídos pelo Brasil, incluir 13.060 participantes. Já está aproximando dos 9 mil, Fanny. Uhum. Aí tem um caminho ainda pela frente. Todos esses participantes são convidados a ingressar no estudo, depois de assinar um termo de entendimento do protocolo e de consentimento de participação. Podem receber ou a vacina, metade recebem a vacina, ou um placebo, que é uma solução inerte. E o que a gente observa ao longo do tempo é, após a segunda dose, que são duas doses com 14 dias de intervalo, as pessoas vão desenvolver ou não Covid-19. Acontece que, da forma que o estudo é feito, metade das pessoas que recebeu a vacina não sabe se recebeu a vacina ou placebo, como também a outra metade recebeu placebo. E nós que cuidamos diretamente dos participantes do estudo, também não sabemos quem recebeu o quê. Uhum. Tudo é codificado e a gente vai acompanhando esses participantes do projeto ao longo do tempo, os voluntários de pesquisa, para saber se vão acontecer ou não casos de Covid-19. Já teve alguns casos de Covid-19 entre eles, e a gente ainda não sabe em que grupo que eles estão. O que vai determinar se a vacina é eficaz é se os casos de Covid-19 se concentrarem no grupo que recebeu placebo. Aí a gente pode dizer, não, a vacina funcionou. Se cair mais ou menos metade, a vacina não funcionou. Agora, o que a gente pode coletar já de informação é se as pessoas estão tolerando bem a vacina. E a resposta é sim. Embora tenha uma percentagem em algum efeito colateral, a esmagadora maioria das vezes, o efeito colateral é um pouco de dor no local da injeção. Igual como, por exemplo, a gente recebe.
Doutor Esper, deu uma baixada na sua voz. Só volta um pouquinho, por favor. A sua voz ficou muito baixinha, a gente perdeu um trechinho aí do que o senhor falou. O senhor pode repetir? O senhor disse, sim. Bom, o senhor começava a falar sobre a segurança até este momento.
Tá, então, até agora, o que nós sabemos é que a segurança da vacina é boa.
Ok.
Entre esses primeiros quase 9 mil participantes que já entraram no projeto. Porque as pessoas estão tolerando muito bem. Uma percentagem tem efeitos colaterais, mas o efeito colateral é muito pouco. Por exemplo, é uma dor no local onde entrou a agulha da injeção da vacina. O outro é um discreto mal-estar, assim, no dia que se segue a vacinação. Então, ela tem um perfil de segurança muito bom até agora. E eu acho que isso dá pra gente mais esperanças que, se ela mostrar eficácia, vai ser de fácil aplicação na população.
A gente não sabe até esse momento se será uma ou duas doses, não é?
É, não, vão ser duas doses.
Serão duas doses.
É, com duas semanas de intervalo.
Tá.
Então, a pessoa toma a vacina, 14 dias depois, recebe a segunda dose.
Exatamente como estão sendo feitos agora nos testes. É assim que será. Exato. Lá adiante. Tá. Outra coisa que o senhor disse. O senhor disse, olha, algumas pessoas apresentaram Covid. Quantos? O senhor tem esse número?
Ainda a gente não tem, porque o estudo, como está em andamento, e é muita gente sendo acompanhada ao mesmo tempo, essa informação muda dia após dia. Mas para se fazer uma primeira análise, se a vacina está funcionando ou não, um grupo independente de análise de resultados se reúne, a gente não tem contato com esses cientistas, são todos de fora, eles entram em contato com os dados no momento que ocorrerem pelo menos 61 infecções confirmadas com sintomas de Covid-19.
61.
Então, essas pessoas, 61, é. E isso tem que acumular ao longo do tempo, porque com menos disso, as modelagens matemáticas do sangue mostraram que não permite você tirar alguma conclusão antes de você acumular 61 casos de Covid-19 em seus participantes.
Compreendo. Bom, e desses 9 mil... praticamente todos receberam as duas doses, é isso? Ou ainda falta alguma coisa?
Ainda falta.
Porque ainda falta.
Com 9 mil até um pouco menos de 9 mil até sexta-feira, quando teve o último balanço enviado para todos os centros participantes do estudo, significa que o último que entrou tomou a primeira dose na sexta-feira. Então ainda tem uma turma que precisa completar a segunda dose, enquanto vão entrando outros voluntários.
É, por isso o governador falou, a gente está nessa fase, está quase terminando essa fase, exatamente como o senhor está explicando para a gente. Bom, então isso quer dizer segurança, ou seja, a reação não pode ser uma reação, tem que ser uma reação dentro do esperado, como até aqui ocorreu, que é o que o senhor contou para a gente. Outra coisa é dado de eficácia, ou seja, tem que ver se protegeu contra a Covid. Então, os que tiveram Covid... né? Não podem ter recebido a vacina. Também só mais para frente vocês vão saber disso. Será que até o fim do ano, professor, ou não dá para falar isso também em relação à eficácia?
Eu acho que sim, Roxane, porque ainda está tendo muita infecção pelo novo coronavírus nos locais onde está acontecendo o estudo. Então é possível que a gente acumule as informações até o fim do ano. Embora... tem que se levar em consideração o seguinte, a gente tem que esperar que esses casos aconteçam entre participantes do projeto. E a segunda coisa, a onda pandêmica está diminuindo. Você olha o que está acontecendo com os números do Brasil, está tendo uma redução, é uma redução lenta, mas está acontecendo. Se ela acontecer rápido, o que é uma coisa boa para o país, indiretamente isso prejudica o estudo, porque a ocorrência de casos entre os participantes vai cair e é possível que você demore mais até acumular um número de pessoas que tiveram Covid-19. É por essa razão, por exemplo, que a China não consegue fazer o estudo, a Coreia do Sul não consegue fazer o estudo. Por quê? Porque a onda pandêmica lá já ficou muito menor. Então os casos são raros o suficiente para você não conseguir encontrar dentro da população um grupo que tenha número de casos para responder se a vacina é eficaz ou não. Então, os locais principais onde estão sendo testadas as vacinas são os países nas Américas e agora alguns países europeus que estão experimentando uma segunda onda de transmissão. E isso acaba concentrando esses estudos todos por aqui. Também tem alguns países na África que estão participando de estudos, como também a Turquia está participando, Filipinas também deve conduzir seu estudo, mas quem vai dar de fato a resposta se as vacinas que estão em estudo fase 3 vão funcionar ou não, muito provavelmente serão Estados Unidos e Brasil.
Que coisa boa. É, isso dá uma esperança, sem dúvida alguma, e isso não quer dizer em nenhum momento que a gente tem que baixar a guarda e deixar de tomar as medidas de controle, né? Que é uso de máscara, distanciamento, higienização de mãos, nada disso mudou, tá, gente? Quando a gente fala de vacina, a gente está falando de uma conquista importante para uma doença importante, né, doutora Esper? A gente não sabe se vai ser anual, quanto tempo as pessoas vão ficar imunes ao vírus, nada disso a gente conhece ainda. Então vamos com calma nisso tudo, né? É importante a gente falar. Inclusive, eu vou tocar num assunto, professor, que inclusive eu já conversei com o senhor por telefone. Claro que é muito cedo para a gente falar em programa de imunização, ainda. É cedo, mas é importante as pessoas falarem, porque... Qual é a dúvida aqui que eu coloco para o doutor Esper? É, nós temos uma população muito grande e não será, talvez, uma vacina, uma única vacina, o senhor me corrija se eu não estiver correta, uma única vacina que fará parte desse programa de imunização, não é verdade? Porque talvez só o Instituto Butantan não consiga produzir tudo que a população brasileira precisa? É isso?
Exato. A gente não sabe ainda sequer qual é a percentagem de pessoas que ficaria protegida depois da Coronavac, depois da Shadox, que é a vacina da AstraZeneca, do que a Moderna, do que a vacina da Pfizer, do que a vacina da Janssen. São todas vacinas de vários dos estudos, até agora são 10, que estão na fase final. Por que que isso é importante? Porque muito provavelmente, na hora que tivermos todos esses resultados, a escolha de qual vacina vai ser utilizada vai depender primeiro da eficácia. É preferível, óbvio, que a gente escolha a vacina que tem eficácia melhor. Segundo, qual que é o nível de anticorpos que ela induz nas pessoas? Se uma induz anticorpos numa quantidade mais alta do que a outra, provavelmente indica que essa primeira com anticorpos em quantidade mais alta deve durar um tempo maior. Terceiro, quais foram as reações colaterais? Foram maiores ou menores? Se ela é uma vacina muito reatogênica, que dá muitos efeitos colaterais, ela vai ser colocada em segunda ordem de preferência do que uma que dá bem menos. Aí depois a gente parte para verificar a disponibilidade de doses. Porque, como você falou, são 7,5 bilhões de pessoas no mundo todo e não vai ter vacina para todo mundo no começo, que é um processo cumulativo. Então aí verifica-se qual que o Brasil tem acesso, de que maneira ele pode distribuir, depois se define quais são os grupos prioritários para receber vacinas. A gente imagina que profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos de idade vão figurar entre esses, pois eles estarem muito expostos, como é o primeiro caso, e segundo, entre os idosos, aqueles que têm maior chance de desenvolver doença mais grave. Depois, aí começa a se escalonar a vacina para aquelas pessoas mais expostas a contato com o público, e assim a gente vai. É um processo complicado, as decisões dependem dos resultados que estão sendo gerados ainda, e fazer projeções é um exercício ainda de futurologia. A gente precisa ter essas informações e os dados na mão para conseguir raciocinar qual que é a melhor forma de agir.
Bom, o que importa, não sei se será uma ou serão duas vacinas no programa de imunização do governo, mas do governo federal, que eu digo, né? Mas estarão lá as de eficácia confirmada. É isso que é importante que as pessoas saibam, né? É isso.
Correto.
Perfeito. Mais alguma informação relevante, doutor Esper, nesse atual momento da pandemia que a gente está? Aproveito também a sua presença aqui na Rádio USP. Vamos continuar, porque a gente tem visto os números de casos diminuírem, os números de óbitos diminuírem, mas não é momento, pelo que está acontecendo na Europa, não é momento de baixar a guarda, né?
De jeito nenhum. É preciso manter as medidas gerais. Porque, como você falou, Roxane, as vacinas vão ser uma arma a mais, mas elas não vão ser a arma definitiva que vai impedir o vírus de circular entre nós. Então ainda vamos ter vírus sendo transmitido para as pessoas, porque a vacina não tem nenhuma vacina até hoje desenvolvida pela ciência que proteja 100% das pessoas, importante que se diga, sempre tem uma margem. Vacinas ótimas, como por exemplo a de sarampo, é 95% ou mais. Hepatite B, 95% a 98%. Vacinas extraordinárias. E mesmo assim, a gente ainda teve casos de sarampo em 2019, você noticiou aqui na rádio. A gente tem ainda pessoas que pegam hepatite B, e a gente ainda não conseguiu dar cobertura para todo mundo. Ou seja, ainda há desafios na implementação e operacionalização do uso das vacinas. Uhum. O que eu queria pedir para todos que estão escutando é que apoiem os estudos. Aqueles que têm um pouco mais de disponibilidade de tempo, têm altruísmo, querem ajudar, participem como voluntários. E não é só da Coronavac, todos os estudos de vacina que são feitos. Porque sem esses projetos, sem a realização de projetos de vacina com voluntários, nós nunca teremos vacina contra o coronavírus, contra a Covid-19, e nós nunca teremos vacina contra qualquer coisa.
Uhum.
Então, alguns falam assim, eu não vou me vacinar de jeito nenhum. Isso é um absurdo participar desses estudos. Lembre-se que se não existissem essas pessoas a quem eu tenho o maior respeito e admiração, que são os voluntários que participam do estudo, ninguém teria vacina para nada. Ninguém teria vacina para qualquer uma das doenças que a gente já conquistou vacinas e as doenças que a gente terá vacinas para o futuro.
Uhum.
É muito importante. Nós temos que encarar isso dentro da sociedade como uma conquista de todos. Por quê? Porque vacinas não são conquistas que é de um governo, que é de uma prefeitura, que é de um estado, que é de uma administração de um país, é uma conquista da sociedade como um todo. É assim que a gente ficou livre da febre amarela, é assim que a gente ficou livre da zika, da varíola, é assim que a gente ficou livre de tantas outras doenças que trouxeram tantas mortes e sofrimento humano.
Uhum.
E as vacinas foram conquistas que mais tiveram impacto na saúde coletiva. Então a gente tem uma esperança muito grande e eu espero que a população continue dando apoio, porque é uma conquista de todos nós.
Professor Dr. Esper Calaz, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas, responsável pelos testes da Coronavac. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho, Dr. Esper.
Bom trabalho, Roxane. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de discutir um assunto tão importante.